Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá para você sintonizado na Rádio Internacional da China. E agora é hora do Sala de Visitas. E no programa de hoje nós vamos receber a Kênia Mello. Tudo bem, Kênia?
Tudo bem, Denise. Boa tarde.
A Kênia é produtora, ela mora aqui na China e ela vai contar aqui um pouquinho da história dela, o que ela veio fazer aqui. Então, vamos lá, Kênia.
Então, a minha história com a China começou em 2002, quando eu vim inaugurar um restaurante chamado Latina na cidade de Guangzhou, onde eu trabalhei por um ano como cantora e depois eu retornei ao Brasil para terminar meus estudos e voltei para continuar cantando em alguns hotéis. Aí fiquei 2 anos na China e depois fui para a Suíça, morei 7 anos lá. Aí depois eu comecei a estudar jazz e cantei em alguns festivais na Europa. Produzi alguns artistas lá também, como Leandro Learte, foi meu primeiro. Hoje em dia ele é super amigo, super querido. Tenho muita vontade de trazer ele na China também, nessa minha nova formação que eu estou querendo implantar no país. Que agora eu trabalho como projetista, eu desenvolvo alguns projetos em relação ao samba, que eu estou dando ênfase ao pé no samba agora, no qual eu estou trazendo o Leandro de Menor para fazer uma pequena turnê nos Latinas Restaurantes, agora na cidade de Shenzhen, Qingdao. E é assim, agora eu estou com uma coisa diferente para mostrar.
E o que é o Pé no Samba?
O Pé no Samba é um projeto desenvolvido para mostrar os compositores do Brasil. Porque, assim, muita gente canta música, mas não sabe quem fez. No caso, eu como cantora, eu sou só intérprete. E o projeto foi desenvolvido para mostrar o lado das pessoas que fazem as músicas que as pessoas não sabem quem são. E para a China é uma coisa diferente, porque o samba ainda não é muito difundido como a salsa. Hoje em dia, na China, você fala de salsa, todo mundo sabe que é salsa. O samba em si, a gente ainda está preparando um caminho melhor para ser divulgado.
Então, você contou aqui mais ou menos para a gente um pouquinho da sua trajetória e tal. E eu achei interessante aqui que você falou que ficou 7 anos na Suíça. Como que foi essa experiência?
Ah, foi maravilhosa, porque morar no centro da Europa, para mim, foi interessante que 3 horas de trem eu já estava em países diferentes, como a França, como a Itália, e eu viajei bastante. Eu cantei com o Neguinho da Beija-Flor num festival chamado Latino-Americano, é americano mesmo, em Milano, e nisso eu conheci o Ronaldinho Gaúcho, estava na plateia assistindo, e depois eu fui para o Brasil nesse mesmo ano. Passamos o Natal na casa dele em Porto Alegre, no qual eu tive a oportunidade de conhecer Arlindo Cruz, Serginho Miriti, Toninho Gerais. Aí participei da roda do Serginho no Rio, em São Paulo também. Cantei com o Toninho Gerais também, no Rio de Janeiro. E conheci o grupo Parangolé e o grupo Jeito Moleque, no qual eu produzi também o show deles em Zurique, o Jeito Moleque. E o Parangolé eu fui fazer a abertura do show deles em Milano. Então foram 6 dias de festa, praticamente, no qual eu fiz um network muito legal para minha carreira, que assim eu comecei a dar ênfase no meu lado de produção.
É isso que eu ia te perguntar, porque no começo você falou que era cantora, ainda é, né?
Sim,
mas
ainda canto.
Como que você foi para esse lado da produção?
Eu já fazia produção esporadicamente, sem estudar. E assim, quando eu engravidei do meu filho, Anthony, eu fui estudar gestão de projeto. Porque eu não queria mais me dedicar ao palco integralmente como antes, porque com um bebê recém-nascido eu não poderia deixar ele em casa e ir para a noite. Eu sei que muitas cantoras já consagradas conseguem conciliar isso, mas eu não queria. Tanto que agora meu filho fez 3 anos e eu dei para mim 3 anos só para estudar e me preparar para voltar a trabalhar. Então hoje eu quero me dedicar um pouco mais ao lado da produção. E quando eu voltei para o Brasil, eu fundei a minha produtora, que se chama RKMB Produções, que é uma produtora fonográfica, para justamente pegar alguns artistas que não têm selo e ajudar de uma forma geral no conhecimento que eu tenho na Europa, na Ásia. E eu estou querendo dar ênfase no meu trabalho como produtora. E é por isso que, assim, eu continuo cantando, eu canto ainda, eu fiz uma música com meu esposo.
Tem que cantar.
Ah, tem que cantar. É, nós fizemos essa música para a abertura do meu disco, que ela se chama Do Asfalto para os Alpes. É assim, ó. É a batucada que me leva pra estrada sem ter hora de voltar. Me leva do Iapoque ao Chuí. Me divide entre a Suíça e o Brasil. Do asfalto aos Alpes me fez conquistar. Batucada minha sina, meu axé, minha paixão. batucada bem marcada no compasso do meu coração. Quando o samba me invade, meu cantar é meu suporte. O samba não tem fronteira, o samba é meu passaporte. Porque através do samba eu conheci 13 países. Então a abertura do meu disco é assim. O samba não tem fronteira, o samba é meu passaporte.
Muito bom. Olha, eu acho que você deve ser uma produtora excelente, mas é um desperdício você não cantar tanto quanto deveria.
Não, eu sou um pouco preguiçosa pro lado de cantar mesmo hoje, porque, ai, depois que eu me tornei mãe, é difícil de conciliar tudo.
Logo mais ele tá grandinho, já pode cantar também junto.
Já faz.
Já faz batuque?
Já canta, fica. Já canta Maria Rita, já toca pandeiro. Ele pede pra ver o Nene Brown, miudinho, o trio preto tocando pandeiro. Ele tem um pandeirinho pequenininho, meu filho é uma graça. Ele é muito abençoado.
Ah,
graças
já,
a Deus.
Já nasceu com gene musical.
Já. Eu ia pras rodas de samba, ele já fazia a marcação do surdo na barriga. Tum, tum, tum. Eu tinha que ir embora, às vezes doía tanto. Porque eu ia muito, é bem bacana.
E você falou, você veio aqui para a China, né, em 2002. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, porque você veio parar aqui em outro mundo. Como que você achou na época, enfim?
Olha, quando eu cheguei, eu achei tudo muito diferente. Apesar de já ter viajado antes. Com 16 anos, eu fiz a minha primeira turnê para a Europa, que eu cantava no Grupo Cultural Afro-Reg. Eu fui a primeira criança que não morava dentro de uma comunidade a participar de um projeto social numa favela. E isso, quando eu fui para Holanda primeiro, para Amsterdã, depois eu fui para Roterdã e para Tilburg. E depois passamos em Paris. Então eu vi aquilo e falei, gente, é muito legal, um dia eu vou morar na Europa. E não é que deu certo, com 21 eu consegui ir para lá, sabe? E na China eu cheguei através do meu pai. Meu pai já está aqui há 18 anos. Ele é funcionário do Latina, ele é fundador disso tudo aqui. O samba chegou na China com ele. Mas são outros caminhos que me levaram, não só o samba. Eu gosto de cantar jazz, eu gosto de cantar pop, eu adoro MPB. Eu ouvia muito Nana Caymmi, Dorival, até axé mesmo, a Ivete Sangalo. Eu tenho toda uma linhagem diferente, sabe? Então, assim, para mim foi muito importante eu ter visto um pouco de tudo, pelo fato de eu ter começado a cantar rap. Quando eu comecei a cantar, eu cantava hip hop. E depois eu fui cantar samba, depois eu fui cantar jazz, sabe? Então é tudo uma mistura na minha cabeça que é o que eu tô preparando pro meu disco.
Ai, muito bom, vai misturar tudo.
Isso.
Muito legal, muito legal.
E um produtor lá de São Paulo. Depois eu não vou falar o nome ainda, que é surpresa, entendeu? A gente já tá preparando tudo. Na verdade não é um disco, é um DVD que eu vou gravar aqui na China.
Muito bom. E o seu pai, 18 anos aqui na China?
18 anos.
Como assim? Como que ele veio aqui pra cá?
Ele veio através da empresa, do Latina Restaurante. Ele trabalhou 5 anos no Japão com a empresa da dona Keiko, Taishi. Depois, aí chegou aqui na China em 98. E já o Latina, hoje em dia, já é uma empresa, já tem 9 restaurantes no país, entendeu? Então, meu pai foi o pioneiro disso tudo. E com 18 anos, quando eu terminei o meu segundo grau, ele falou, vem pra cá, vem fazer sua faculdade aqui. Aí eu fui parar em Guangzhou. Gente, achei tudo muito estranho, a cidade minha parada. Achei até, assim, é diferente do que eu já tinha visto antes, sabe? Porque tá no Rio, tem praia, tem samba, tem tudo. Durante o final de semana, quando você se depara na China, você olha pra um lado e pro outro, caramba, eu tô na China mesmo. É verdade isso.
Quer sentar no barzinho, tomar uma cerveja? Não dá.
Conversar na esquina, uma coisa tão simples, ninguém conversa. Não, fala alto, não. Vamos lá pra casa, entra aí. Ninguém conversa na esquina, ninguém fica sentado na calçada. Coisa que eu cansei de fazer. As minhas amigas passavam na rua. Ah, vem aqui, senta aqui. Sentar, trocar um papo, sabe? Era bem legal. Então, isso me fazia muita falta. Mas foi bom porque eu fiz muita amizade, aprendi muita coisa que se eu tivesse no Brasil, acho que eu não ia ter essa experiência assim, tão viva. Porque eu gosto muito de ler, mas a experiência é tudo, né?
A experiência ajuda bastante. E você comentou agora antes que você participou do Afro-Reggae?
Sim.
Muito legal, o Afro-Reggae é muito conhecido, né?
É.
Conta um pouquinho dessa sua experiência lá.
Então, o Afro-Reggae foi assim. Eu participei de um festival de música na escola. E na época, todo mundo só cantava rap. E como eu ouvia muito samba em casa, que é a minha referência musical, eu cantei um samba que meu pai escreveu. E eu fiquei em segundo lugar. E um dos jurados era o Paulo Negueba, que na época era o instrutor de percussão do Grupo Cultural Afro-Reggae. Que ele me convidou para cantar. E como eu queria cantar de qualquer jeito, eu falei, eu quero cantar. E todo mundo, ah, mas cantar na afro-reggae. Porque assim, eu vim do bairro, eu nasci em Duque de Caxias e me criei no bairro chamado Vigário Geral, que é onde o afro-reggae teve a sua primeira sede. E ela é dividida, o bairro é dividido por uma linha do trem. Da linha do trem para a direita, as pessoas falam que ali é a favela. Para a esquerda, não mora na favela. Então, eu morava nessa parte do bairro. E para eu poder cantar, era o único projeto que eu poderia participar. E aí eu falei pro meu pai morava no Japão na época, eu falei que eu queria participar do grupo, que eu tinha recebido o convite. A minha mãe, ah, eu não quero, eu tenho que levar você para lá. Eu falei, não, mãe, não se preocupa. Aí eu fui fazer um teste. Na época era uma salinha pequenininha, fiz o teste, o pessoal gostou. Aí depois eu fui passar a estudar música no Conservatório de La Lobos. E aí, com o Afro-Reggae, foi assim, eu cantei com o Lenine, que é padrinho da banda, cantei com a Elza Soares no projeto dela no Teatro Renaissance, em São Paulo. Cantei também com Caetano Veloso. Fiz bastante coisa legal. E depois de ter saído do Afro-Reggae, quando eu morava na Europa, não sei se foi 2009 ou 2010, eu acho que no máximo 2010, eles me convidaram para cantar no trio com eles na Praia de Ipanema. Aí eu fui para o Brasil para poder fazer a participação. Quando eu cheguei na comunidade para participar dos ensaios gerais, foi muito legal. Quando eu comecei a cantar as músicas que eu cantava antigamente, que mudou tudo, né? E todo mundo cantando, nossa, é a Kênia, que legal. Eu dando tchau. Eu chego a me emocionar de novo, porque eu fui muito, muito bem recebida. Eu aprendi a viver, eu aprendi a dividir, que eu fui filha única até há pouco tempo. Meu irmão, ele tem 11 anos. Não 11, não. Tem 7 anos o meu irmão, entendeu? Mas eu não tenho... Eu não fui criada com ele, que o meu pai, hoje, ele é casado com uma chinesa. Então, assim, eu fui uma criança que não sabia dividir. Eu tinha um estojo de lápis de cor com mais de 20 canetinhas. As pessoas me pediam emprestado, meus coleguinhas, me empresta, manda seu pai comprar. Sabe, hoje em dia eu olho assim e falo, que isso, como foi, como era tão egoísta. E hoje em dia eu vejo meu filho com 3 anos, eu tomo muito cuidado para ele aprender a dividir. Sempre eu falo, dá mamãe um pouquinho, aí ele não quer dar. Poxa, dá mamãe, filho, porque eu não tive isso, minha mãe não me preparou. Então quando eu comecei a frequentar o Afro-Reggae, no caso onde as crianças não tinham aquilo que eu tinha, uma boneca da Hello Kitty, imagina, ninguém sabia que era Hello Kitty, eu tinha coleção, bota, tudo, né, que vem do Japão. Então... essa minha participação com o Afro-Reggae me fez crescer como pessoa, sabe? E me ajudou muito para eu estar preparada hoje, para estar até aqui sentada conversando com vocês, explicando a minha vivência com eles, entendeu? Então, assim, quando eu voltei, o pessoal falou para mim, não, a gente vai desfilar daqui a 2 semanas em Ipanema. Quando eu cheguei em Ipanema, que eu vi gente pra caramba na praia, eu falei, gente, qual é o nosso horário mesmo? A meio-dia. E depois vem quem atrás da gente? Pensei que sairiam vários... trios, né? Então, não, hoje é o nosso dia. Quando eu falei, gente, vocês já estão arrastando 1 milhão de pessoas, que foi de 31 milhão aqui para assistir a gente, foi uma emoção, porque eu vi aquele projeto começar, sabe? E o carinho que eles têm por mim, a gente está sempre em conexão, sempre junto.
E que bom, eu tenho certeza que de alguma forma, como você mesma falou, eles te tocaram, te apresentaram um novo mundo e você contribuiu. Com a sua música, com seu amor. E é sobre isso que a música é e esse trabalho é, né?
Sim, sim.
E conta mais um pouquinho sobre quando você vai ao Brasil, você também entra em contato, procura novos artistas. Como que funciona esse seu intercâmbio? Você tem alguém no Brasil?
Em primeiro lugar, eu acho assim, a oportunidade que eu tive de sair, de mostrar... é o que eu tô querendo fazer com eles também, sabe? Porque tudo tem um início. Então, assim, eu chego no Brasil, eu rodo tudo. Todas as rodas de samba, eu nem durmo. Minha mãe fala, quando você vai dormir? Eu falo, quando eu voltar para casa. Porque a gente passa tanto tempo fora. E no Brasil existem várias rodas de samba. Então, 7 horas eu tô em uma, 9 horas eu vou em outra, sabe? Então, eu conheço muita gente. Mas eu não quero trabalhar só com o samba em si. Mas eu tô amadurecendo mais a ideia, sabe? Eu tô conhecendo pessoas... E assim, agora essa vinda do Leandro para cá tá me ajudando muito a construir um universo novo. Nós estamos nessa função de mostrar o samba verdadeiro, sabe? Porque ele já é uma pessoa conhecida. E não é só uma pessoa conhecida no Brasil. Nós tivemos essa experiência no dia 14, na estreia dele em Xangai. Então, ele, quando ele canta as músicas dele, a pessoa, nossa, essa música é sua! Que ele já é conhecido, mas muita gente não sabe quem ele é. Então, para mim, é prazeroso mostrar o compositor, Não simplesmente eu sou uma intérprete, eu fiz uma música, sabe? Meu marido me cobra. Nossa, você tem que compor mais, você não tem tempo para compor, imagina, não tem nem mais inspiração. É tanta falta de tempo que não tem nem. Não vem mais aquela coisa. Antigamente eu sonhava, falava, acorda aí, ó, ouve aqui. Ai, deixa eu dormir. Não, ouve aqui, ó, tô com um negócio assim, assim. Aí escrevia, aí no outro dia, termina aí ele. Mas você tá preguiçosa, você tem que escrever mais. Mas é muita coisa para resolver, sabe, Denise? E assim, é tudo um início. A partir do próximo ano que eu acho que as coisas vão melhorar um pouco mais.
Vão melhorar muito mais, eu tenho certeza. E que bonito o trabalho que você está fazendo, muito sucesso. E
Obrigada.
que você traga muito mais alegria aqui para a China e para a Ásia, né? Muito obrigada, Kênia.
Obrigada, prazer todo meu.
E o Sala de Visitas de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.